Está no ar o programa Trajano pela Paz, pela Rádio Cultura AM 930. Boa tarde. Boa tarde, Curitiba. Boa tarde, região metropolitana. Para você que sintoniza a Rádio Cultura de Curitiba, AM 930, a mais livre de todas. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado a você que está acompanhando nossa programação e as séries de entrevistas que realizamos. No dia de hoje, vamos falar de arte e cultura de paz. Sim. Ah, vocês acham que não? Sim. A arte e cultura de paz está em tudo que nós trabalhamos e todos os conteúdos. Mas na pauta, falaremos de quilombolas do Paraná, como nossa convidada especial, Karine Piaceta. Karine, o seu currículo é tão lindo. Eu não quero contar tudo o que você é, porque você é uma pesquisadora fabulosa. E a tua trajetória é linda. Eu queria que você contasse, sim, o seu nome, se apresentasse para o nosso público. E a gente já começa fazendo uma entrevista contando como você chegou a essa pesquisa.
Olha, que lindo. Muito obrigada a todas as pessoas que estão prestigiando a gente. Eu sou a Karine Piaceta e eu venho aqui primeiramente também agradecer a todos os nossos ancestrais, porque eu estou aqui, não é nenhum momento por acaso, foram eles que me trouxeram aqui. Eu sou teatróloga, né, e assim, por questões de trabalho, assim, alguns anos atrás, eu fiz o concurso, né, para ingressar no Instituto Federal do Paraná, o IFPR, e com isso eu tive que ir morar no interior do Paraná. E assim, como você deve ter visto, quem tiver curiosidade de conhecer, vai ver que eu sou mãe solo de 4 pessoas. E nesse momento, quando eu passei no concurso, foi duas situações para todas as mães solo que estão por aí escutando, sabe como é que é. Porque eu sabia que eu ia ficar longe da minha família, e por causa do trabalho, né? Eu teria que morar 400 quilômetros longe de Curitiba. E Palmas é uma cidade com frio, muito frio, é uma cidade mais fria do nosso estado, mas ela tem algo muito especial, que foi algo que me trouxe o acalento ao coração, que foi quando eu conheci as comunidades quilombolas do nosso Paraná. Em Palmas, ela tem 3 comunidades, né? E uma delas, que é a que trouxe muito forte, é a Adelaide Maria Trindade Batista. Nada por acaso.
Jura?
Que a gente... Sim, é nome de mulher.
É o nome da minha avó.
Adelaide?
Sim.
Sério? Que lindo.
Sim, por parte de pai. Olha. É lindo.
É, a Adelaide... Ela, eu tive que, assim, sabe quando você vai, nós todos, até eu me coloco também, quando a gente vai estudar, quando criança, sobre quilombo, tudo, quando falam, né, daquele período das pessoas escravizadas, a gente imagina algo assim, quase semelhar à África, né? A gente pensa... Tem um estereótipo, até lembra aquele filme do Quilombo, até é uma boa dica, quem quiser ter uma ideia, né? Mas não é o Quilombo hoje, tá? O filme do Cacá Guedes, que tem o nome Quilombo. E nesse filme as pessoas estão cantando, dançando, e o Quilombo não é assim não, tá, gente? O Quilombo é um bairro, ele lembra bairro, mas não é, é um território. E nessa comunidade de Adelaide eu conheci uma pessoa maravilhosa, que é uma das lideranças mais antigas, a dona Maria Lete, né, da Ferreira da Silva, e ela me chamou muita atenção, porque naquele período eu estava fazendo a minha pesquisa da dissertativa, a memória. Gente, eles contam assim, 5, 6 gerações em minutos, assim, como se a gente estivesse conversando normalmente. E essa memória era tão forte, que ali foi que a minha pesquisa se transformou para etnografia teatral. Nesse momento, eu comecei a conviver na comunidade quilombola. E nessa convivência etnográfica, que eu iria todos os dias para conversar com as lideranças quilombola, eu conheci um presente que ela mesma já me dizia, assim, que era, e que são as narrativas quilombolas, que para nós, que é das áreas das artes cênicas e que está para transformar em audiovisual, em várias possibilidades, é algo inédito, que é muito forte aqui do nosso Paraná. E é algo que a gente traz essas histórias, e essas histórias, elas vêm de algo muito mais importante, que tem características africanas, mas ela é afro-brasileira, afro-paranaense, melhor dizendo, tá?
Eu fico aqui curiosíssima, porque eu vejo que existe a invisibilidade, existe a negação da cor, e existiu também o apagamento da memória de nossos ancestrais.
Sim, isso acontece muito, porque aí a gente tem que trazer um retorno naquele período que as pessoas vinham escravizadas. Quando as pessoas estavam vindo da África, elas já não podiam mais ter o seu nome, elas não podiam ter mais a religião, elas não tinham mais a família, elas não tinham tudo. Elas se apagavam totalmente, né? E elas eram trazidas aqui para o Brasil e espalhadas, até é ruim, né? Porque a gente fala assim, né, desse espalhamento, mas assim, é algo que acontecia muito. E aqui no Paraná, é uma característica dessa invisibilidade, a gente pode colocar, é mais grave ainda, porque nós, a nossa região, ela trabalha muito com a questão do gado, ela não era uma que nem no período ali que teve da escravidão aqui brasileira, onde Minas Gerais, que tinha aquela da agropecuária, né, que era muitas pessoas. Aqui não, era algo mais velado ainda, porque as pessoas, elas estavam na convivência dos lares, né, e lembrando que, assim, aquela região ali de Palmas ou aqui, a gente tem que vai buscando até a questão dos contestados, né, da Guerra do Contestado. E nesse período da Guerra do Contestado, a gente vai perceber que muitas pessoas vieram do Rio Grande do Sul com a esperança de serem libertos. E essas pessoas que vieram do Rio Grande do Sul, e a Adelaide foi uma, né, que ela veio lá com essa força, e ela até trouxe o santo São Sebastião, que tem a igreja lá da igreja de São Sebastião, dentro da comunidade quilombola, que ela trouxe, e a família trouxe também o caldeirão. Então é uma região que a gente vai perceber que é da alimentação, do suprir, de alimentar. Ele era um cozinheiro, eram pessoas que mexiam com gado, mexiam com mate. Então é diferente aqui no Paraná. E tinha muitas pessoas que eles faziam ser, eles davam, você virava comadre, compadre, e, né, as que diziam que eram quase parentes, quase. Só que eles, para se reunir, eles iam lá para o Rocio, que é essa região que depois se transformou em comunidade Adelaide Maria Trindade Batista. Ela se transformou com a visibilidade da Constituição Brasileira, para ver como é importante a gente ter políticas públicas e a nossa Constituição, que ela trouxe até esse o mapeamento, né, do Instituto Clóvis Moura, tá, das comunidades, que daí teve toda uma pesquisa toda para saber aonde existiam os quilombos, porque eles sempre estiveram aí, só eram invisíveis.
É interessante que a gente conhece mais da cultura negra, do povo da ancestralidade escravizada no norte do país, no Maranhão, na Bahia, em Minas Gerais, e muito pouco é falado sobre a cultura negra, sobre a cultura afro-brasileira, afro-paranense, dentro dos nossos contextos e dentro dos nossos livros didáticos.
Sim, e essa necessidade, sim, me fez eu despertar, porque ali eu comecei a fazer essas conversas, só que assim, para quem está nos ouvindo, perceba que eram horas e horas de conversa, porque as narrativas que as pessoas mais antigas contam para nós, geralmente elas vão contando várias histórias. E lá, de vez em quando, elas contavam alguma situação de visagem, de animais, assim, que eram as transmissões de mãe para filha. A gente vai ter essa característica aqui no Quilombo Paranaense, tá? Que é a transmissão dos saberes da terra por mulheres.
Sempre pela oralidade.
E pela oralidade. E hoje, muito mais, assim, a gente vê que tem essa questão da tecnologia, tudo. Era num período, as crianças faziam roda de conversa com as pessoas mais antigas ou nos lugares estarem juntos para ter essa sabedoria. Hoje, já a gente vê que não é tão forte. Por isso que, quando essas lideranças me conheceram, até algumas narrativas, elas perceberam, opa, ela vai ajudar a difundir a nosso conhecimento, né? Até tem uma narrativa quilombola que fala o seguinte, gente, se vocês estão, né, a gente passou por um período bem intenso na pandemia, né, bem difícil, e se nós todos precisamos de felicidade no lar, sabe o que você faz? Você vai pegar a tua chaleira, sabe o bico da chaleira? A chaleira, o bico da chaleira, ele vai ter que estar sempre pro lado da tua porta. Aqui a gente tá com a porta pro lado, né, direito. Então, quando você pegar a tua chaleira, coloque ela sempre pro lado da porta, o bico, porque daí a felicidade vai entrar no seu lar.
Coisa bonita. Fico curiosa demais, deve ter sido uma experiência muito rica estar com as ancestrais, estar com essas mulheres que guardam sabedorias de cura, de ervas, de rezas. Deve ter sido muito rico nesse sentido.
Nossa, rico demais. Gente, eu passei por várias situações assim que dava pra gente ficar muito tempo. Eu fui e experiências e também proteção. Eu tinha, e isso acontece até para quem não é quilombola, você para você estar no quilombo, você tem que pedir uma autorização. Você não pode ir assim, qualquer pessoa lá.
Aleatoriamente, não. Tem uma programação.
Isso. O que que acontece? Dentro de todos os quilombos tem um presidente. Pode ser uma mulher ou um homem. E esse presidente, ele tem várias lideranças, uma comitiva. Eles fazem uma reunião e eles vão autorizar, né, se você pode ou não fazer aquele projeto. Eu digo que teve projetos que eu tentei fazer e não consegui. E outros, assim, a das narrativas foi um que foi maravilhoso, né? Que deu tudo certo, eles aprovaram. E tudo que eu, que nem ela, até a Marielete disse para mim, Karine, eu estou te dando um presente.
É um lindo presente, rico presente.
E essas narrativas, assim, que se falando, eu lembro, eu sou uma pessoa muito agitada. Eu só sei que no começo eu tomei muito chá de cidró. O chá de cidró, ele
é como cidreira?
Isso, porque daí é uma erva que é africana, né? Aí ela busca lá o Cidró. Eu tomava Cidró, daí quando era para acalentar o meu coração, ela pegava, colocava mais açúcar. Por um período, ela foi me acalmando, ela foi ensinando assim que tudo pacienciosamente, como que a gente deve ter as situações, né? E nessa busca, né, das narrativas, dessas conversas, e também eu me redescobri, né, como uma, a minha ancestralidade, o meu fenótipo, de tudo que, assim, a minha família, assim, pro lado da minha bisavó, é quilombola também. Então, por isso que me encontrei dentro do quilombo, sabe? Aliás, você não me perguntou, mas eu vou compensar, se você não se importar.
Eu queria só perguntar uma coisa.
Tá.
Você falou da organização dentro do quilombola.
Tá.
É, que é um território. Uhum. E eu queria que você contasse um pouquinho de como é essa organização.
Ah, é uma organização assim, onde todas as pessoas, elas têm voz. Mesmo tendo um presidente, ele sempre respeita as pessoas mais idosas, as mais velhas, né? Aliás, não é mais velhas, é pessoas com mais idade, né? Eles respeitam e eles pedem orientação, aconselhamento. Muitas tardes que eu estava lá na comunidade, eu presenciei algumas situações onde muitas pessoas iam pedir conselhos. Antigamente, como o quilombo era menor, com menos pessoas, a gente vai ver que eram poucas lideranças. Com o passar do tempo, agora, atualmente, a gente vai ter várias lideranças. O que acontece? Essas lideranças, elas estão em processo. A GTA, a líder mais antiga, ela percebe qual é a sua veia, né, o que você tem de melhor, e ela vai potencializando aquilo. Ela vai te estimulando cada vez mais a sua liderança. E essa liderança vai trazendo a maturidade, né, até o ponto que você está pronta como líder. Agora, tem algumas mulheres que estão no processo, mas não quer dizer que todas as mulheres e também homens, eles são pessoas que são líderes, tá? Os mais antigos. São algumas pessoas, né, que elas se destacam dentro do quilombo. Hoje a gente vai ver que essa interação de várias gerações, ela vai fortalecendo cada vez mais. E algo que a gente tem que lembrar, que uma comunidade quilombola, ela está com a gente. Quer dizer que a gente vai encontrar nos quilombos, não só do Paraná, do Brasil inteiro, várias pessoas com profissões. Tem pessoas que já têm mestrado, tem pessoas que estão sendo professores, tem várias profissões por aí, tá?
Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz.